A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter entra no mundo dos superendividados e revela: uma em cada duas famílias brasileiras tem a renda comprometida com o pagamento de prestações. Bancos, lojas, financeiras. A cada ano pagamos mais e fazemos novos empréstimos para quitar velhas contas. Até quando? Para milhões de homens e mulheres, um pesadelo sem fim. Há quem tenha medo das cobranças, quem viva angustiado pela vergonha de não conseguir pagar. Mas este é um problema que tem solução. Especialistas advertem que é preciso procurar os credores, renegociar os pagamentos e os juros. E tomar muito cuidado na hora de gastar.
Maria de Jesus, aos 68 anos, é faxineira.
Bom dia, colega.
Simar trabalha de segunda a segunda.
A R$6.
Solange é aposentada e dona de casa. Os três moram em São Paulo. Não se conhecem, mas estão unidos por um sentimento comum. O mesmo que atormenta milhões de pessoas Brasil afora. A angústia de viver endividado. O carro está velho de fazer dó, mas é nele que Simar vai à luta. O negócio nem sempre vai bem. Pior são as contas para pagar.
Isso é duro. O negócio não é fácil, não. Somar para vocês as minhas dívidas, fica até louco. Cada vez mais, vai aumentando.
A derrocada começou há tempos. Simar comprou um carro para passear.
É difícil. O carro vale 15 mil, 16 mil, 17 mil no máximo. Estou pagando quase 70 mil. Que infelizmente eu tive que financiar. Tava com a cabeça fraca no dia que eu fiz o negócio lá, que tá muito tamutado com tanta coisa, eu fiz. Arrependi porque eu fiz. Fui lá na agência onde eu comprei e falei, meu, o negócio ficou muito alto, já fez, o contrato não tem jeito.
Depois começou a reformar a casa.
Só fez quantos cartões de crédito?
3.
Para comprar material?
Material.
Até que aconteceu o acidente.
Eu caí de uma laje quando eu estava construindo. Fiquei internado 17 dias na UTI. Aí fiquei mais 40 e tantos dias parado. Já estava devendo. Só via cobrança. Eu na cama e cobrando.
A gerente
me ajudou, que eu ia lá e começava com a menina. Aumenta mais um pouco o cheque especial, que tá assim, assim, que eu não tô aguentando. Ela foi aumentando, coitada. Até que não tem culpa dela fazer isso. Ela tá me ajudando.
Será mesmo? Para a diretora do PROCON, essa ajuda é uma ilusão traiçoeira.
As pessoas que nos procuram já estão há 10 anos, muitas fazendo um novo empréstimo, refinanciando na própria instituição. E a instituição, quando diz que está ajudando, ela também está afundando mais.
É um verdadeiro desastre financeiro. Começa com uma pequena dívida. Aos poucos, vai se formando uma teia de parcelas, juros, empréstimos aqui para cobrir outros ali. É dessa forma que os consumidores brasileiros atingiram o nível mais alto de endividamento dos últimos 10 anos. Pesquisa da Federação do Comércio comprovou. O número de famílias com contas atrasadas é o mesmo. Foram as dívidas que aumentaram.
As pessoas acabaram contraindo dívidas para pagar dívidas, tomando financiamentos a juros mais baixos, para pagar aqueles financiamentos mais caros.
Hoje, Simar nem sabe mais o quanto está devendo.
Espera aí que eu vou te dar tudo detalhado aqui. Peraí. Espera aí que eu te mostro. Eu tenho
que parece. Basta um imprevisto e a pessoa perde toda a organização das contas pessoais.
A maioria por fatores que não depende dela. Diminuição da renda, desemprego, problemas de saúde, problemas relacionados com morte da família, separação, divórcio, várias situações em que altera. Qualquer pessoa que não tem uma renda reservada para algum infortúnio, quando esse infortúnio vem, faz com que ela perca aquele controle.
Para não correr esse risco, a receita é matemática.
Você não pode comprometer mais de 30% da sua renda em dívida.
E esse é o pecado.
Esse é o pecado.
Na hora que ele se seduz com um automóvel ou com uma geladeira, ele esquece de somar todas as outras dívidas que tem.
E mais, não é só os 30%, é pegar uns 10% do seu salário, o salário da família, deixar de lado para eventualidades, é remédio, é médico, coisa que não se imagina. Então, os 40% da renda tem que estar ali, reservado para isso.
Tem alguma hora que o senhor consegue não pensar nisso?
Tem hora, menina. Ela sofre junto comigo. Eu deito na cama, aí o diabetes sofre. Eu começo a rolar nessa cama, eu vou no banheiro. Aí eu levanto, vou lá para cima da laje, tomo um ar, volto. E agora, do jeito que está indo, eu vou falar para a senhora, viu? Tô com medo de acontecer.
Eu sinto medo de cobrança. Eu me viro nos 30 para não ser cobrada.
Medo. Todos os dias. Há 9 anos. Maria de Jesus começa a se virar quando o dia está amanhecendo.
O mês passado e esse mês eu trabalhei todos os domingos. Que eu queria ajudar a pagar o exame da minha mãe.
Mas a senhora está cheia de dívida, como é que a senhora
vai ajudar?
Mas a
minha irmã está pior do que eu.
A faxineira está atolada nas contas. Somando o que ganha fazendo limpeza com uma pequena aposentadoria, não dá o suficiente para cobrir os atrasados. Para viver, então, nem se fala.
A alimentação eu faço como no cartão, né? Aí vem o boleto, eu pago, aí termino de pagar, eu vou lá e faço o cartão de novo. Quer dizer que você nunca tem o dinheiro para ir lá e pagar e eu fiz a compra e paguei. Não, eu fiz a compra, mas o mês que vem vai cair o boleto. Eu tô comendo uma coisa que não é minha. Tô comendo uma coisa que eu vou pagar o mês que vem.
Tudo começou com um sonho e um empréstimo consignado de 9 mil reais.
O primeiro consignado que eu fiz foi para comprar uma casa no interior. E se eu não tivesse feito o primeiro empréstimo, escuta bem o que eu vou te falar. Eu tinha juntado dinheiro que eu tinha comprado a minha casa à vista, sem precisar de empréstimo. Depois de tudo isso que eu estou pagando. Há 9 anos que eu estou pagando tudo isso. Não saio nunca.
Viúva, mãe de um filho doente, Dona Maria, tem vergonha de pedir orientação.
A senhora entende bem esse mecanismo de empréstimo, de juros, de dívida que vai rolando?
Não, eu não entendo. Não. Se eu entendesse, eu acho que eu não faria o que eu fiz.
Ninguém se endivida e se superendivida de propósito. Ninguém. Então, a pessoa foi mal orientada, não recebeu informações dos contratos, não sabe custo efetivo total de uma operação, não sabe quanto que vai pagar no final.
Eles falam assim, Isabela. Você vai ter direito em tanto. Mas não fala. Eu vou assim, mas vou pagar em quantas vezes? É 5 anos. Depois que você faz, que vai acordar. Eu disse, gente, eu fiz uma burrada. Mas agora é tarde. Vou passar 5 anos carregando essa cruz.
Você acha que está bem lá?
É quase impossível resistir a tanta oferta. Empréstimo consignado, aprovado na hora.
Nossa taxa caiu.
Crédito extra para quem já tem o salário comprometido. Dinheiro na mão até para quem tem o nome sujo. O cerco ao consumidor promete transformar qualquer sonho em realidade. Em parcelas a perder de vista. Uma tentação.
Solange não conseguia resistir a uma tentação. Via na vitrine e pronto.
Eu acho que eu gosto de coisa boa. Sei lá.
É um, problema, né?
É um problema sério, então...
É.
No passado, Solange não tinha do que se queixar. Vida tranquila, casa própria, marido bem empregado, finanças em ordem. Até que, de repente, o marido morreu.
Pela perda dele, eu me descontrolei, entendeu? É, achei que eu tinha que ser pai e mãe, fiquei muito ansiosa, né? Consegui fazer algumas coisas, minha filha se formou, paguei faculdade, carro, mas assim, era uma coisa que estava fugindo, né? Porque acho que o emocional estava ultrapassando a minha parte real da minha vida, né?
Quando somou todos os gastos, o rombo era assustador. Estava devendo 80 mil reais. O caminho para sair desse sufoco, ela encontrou no PROCON. Aqui, um programa em parceria com o Tribunal de Justiça está ajudando os superendividados a buscar uma conciliação com os credores. A ideia é, todos juntos, fazerem um novo cálculo das dívidas para que o devedor consiga pagar.
Quando você iniciou a negociação no PROCON, você tinha quantos credores?
13.
Entre lojas...
Entre loja e bancos.
Bancos.
No momento que percebe que podem sair daquela situação... Que existe um local onde ela pode ser ouvida, que pode renegociar a sua dívida, que o seu credor vai vir e vai ouvi-la e vai lhe fazer uma proposta decente. Ela já começa a melhorar.
Conciliação feita, Solange pôs ponto final nas contas penduradas. E mais, aprendeu nessas palestras a só comprar o que, de fato, pode pagar.
Eu só compro se eu tiver o dinheiro. Porque é muito mais leve você sair com uma sacola da loja e falar, não estou devendo nada para ninguém.
O segredo de tamanha segurança? Esse caderno, o orgulho de Solange.
O que você marca aí?
Eu marco o que eu recebo e o que eu gasto.
Tudo?
Tudo.
E não dá muito trabalho para fazer?
Não, eu acho que dá muito mais trabalho você ficar numa dívida grande e não dormir durante a noite.
Simar também procurou o PROCON. Hoje ele vai tentar um acordo com os principais credores.
Ó, minha dívida está em R$ 49.263,45.
Vamos tentar fazer um acordo, algo que seja favorável às ambas as partes. E você tem alguma proposta? Alguma...
A proposta à vista tem um pequeno desconto, R$ 6.918.
Foi ali, 6.918.
É nosso.
Parcelado. Está separado, ó.
Ao final da discussão, acordo fechado. Agora, Simar vai pagar prestações que cabem no que ele ganha.
O senhor vai ter o nome do senhor tirado dos órgãos de proteção, né?
Graças a Deus, é o que eu mais quero.
Quanto mais simples a pessoa, mais honesta ela é, mais ela se superendivida, porque ela vai atrás de tudo para não se negativar.
Ela quer pagar.
Ela quer pagar. Ela quer pagar. São pessoas honestas que querem pagar, que para elas o nome é uma questão de honra.
Com a vida em ordem, os antigos superendividados ganham o direito de voltar a sonhar. Lembra da Solange que só gosta de coisa boa? Pois ela já está com novos planos.
Aqui a área da piscina.
Isso, olha, já fez o projeto, só falta vir o arquiteto, né?
Você tem dinheiro para fazer essa piscina?
Tenho. Tá escondido agora.
Não vai ficar devendo para ninguém?
Não.
Nem um pouquinho?
Não, depois eu faço até uma entrevista com você dizendo de onde veio
cê
e comemorar.
Você me chama para ver a piscina?
Lógico.
Vai ser ali? Naquele lugar ali,
é,
já?
Ali, ó, gente. Ali, ó. Tá vendo que feio tá agora? Mas vai ficar tão lindo.
Uma surpreendente volta por cima. Como marido e mulher se livraram das dívidas e agora conseguem até guardar dinheiro.
Rotina agitada. Agenda cheia de clientes. E bem pertinho, o colega que você vê o tempo todo, dentro e fora do trabalho. Tudo isso poderia ser motivo suficiente para estressar um casal. Agora, acrescente algumas dívidas.
Eu chegava no dia de pagar as contas, não tinha o dinheiro para pagar, entendeu? E daí vira uma bola de neve, que daí no outro mês, aí quando vê, já tem duas pessoas atrasadas, três, e aí era assim que nós estávamos.
E aí tem os juros, né? Aí os juros que vai... Ele vai minando, aí tu não consegue depois recuperar. Aí tu vem trabalhar de má vontade, aí tá sempre estressado, aí qualquer motivo é motivo pra brigar.
Quem disse que na vida de marido e mulher ninguém mete a colher? Quando Tatiana e Márcio já tinham comprometido quase tudo o que ganhavam com o pagamento de dívidas, foi preciso, sim, uma certa intromissão. E ela veio dos donos da estética onde eles trabalham. Os três sócios perceberam que outros colegas também estavam com problemas financeiros e decidiram ajudar.
No começo a gente ajudava e descontava em pequenas parcelas, em 3, 4 meses. Então a gente começou a perceber que isso não era, a gente não estava ajudando eles diretamente. A gente só estava sanando o problema naquele momento. Futuramente viria a aumentar.
E entre o glamour das escovas, luzes e chapinhas, a máquina de calcular conquistou lugar de destaque.
O carro, a água, a luz, o material e o vale transporte, certo? Então a gente tem um total, menos o teu faturamento.
Planilhas entraram em ação e para o funcionário que topou o desafio, todos os gastos passaram a ser rigorosamente controlados. Eles receberam até orientação financeira.
A gente sentou individual, começamos a dar os feedback, mostrar para eles quanto eles estavam ganhando e mostrar assim que dava para viver e viver bem com aquilo, né? Na verdade, eles levavam normalmente um choque quando a gente mostra, na verdade, os resultados para eles, né? Então, assim, pouco faturamento não era o caso.
As aulas deram tão certo que depois de colocarem as contas em dia, os funcionários que participam do programa passaram a economizar. Eles determinam o valor, dizem para a gerente e ela coloca nestas bolsinhas personalizadas com o nome de cada um. Daqui vai direto para a poupança. Nenhum deles toca no dinheiro.
Dia de pagamento e também de colocar dinheiro na bolsinha.
A gente vai somar então um saldo positivo, mais R$100, que é o valor que a gente vai depositar aqui então, certo?
Certinho.
Então só dá um visto para mim aqui.
A ideia simples deu resultado em menos de um ano. Quem antes devia, agora tem de sobra.
Cada vez que eu vejo a minha poupança mais gordinha, mais vontade eu tenho de guardar. Esse incentivo da empresa, eu ver o pessoal poupando, me incentivou demais. E também tem que sobrar um dinheirinho pra ir pro cineminha, de vez em quando com o namorado. E eu tô conseguindo conciliar tudo isso.
Gislaine também tem motivos para se orgulhar. O primeiro filho nasce no ano que vem e, graças ao planejamento, vai conseguir passar mais tempo com ele.
Pretendo ficar uns 7 meses em casa.
A poupança vai dar para isso?
Vai dar.
Boa sorte com o bebê.
Obrigada.
Disciplina e educação. Sem estes cuidados, a senha do cartão de crédito ou o empréstimo bancário podem virar mesmo uma dor de cabeça. No ano passado, o que os brasileiros deviam, todos os meses, passava de 16 bilhões de reais, segundo o levantamento da Fecomércio nas capitais. Todo este dinheiro ajuda a movimentar a economia. O problema é quando as dívidas se acumulam. Quase 2 milhões de famílias estavam com as contas atrasadas. E como resistir a tantas tentações?
Lá 6 vezes sem juros.
6 vezes sem juros, é.
Para saber quais as armadilhas mais comuns, vamos conversar com um economista. A primeira lição: não se deixe iludir com aquela prestação baixinha, que parece caber no orçamento.
Você tem que ter uma margem também de segurança. Né? Não adianta ficar calculado, não, sobra 100 reais por mês. Ah, então eu posso fazer uma dívida de 100 reais por mês? Não, não pode. Porque um mês tu vai gastar com alguma coisa que tu não pretendia.
E lembre que limite de cartão de crédito, empréstimos no banco, não são dinheiro extra. não tem jeito. O que for tirado agora terá que ser pago um dia.
Sabendo que o crédito é uma antecipação de renda, o que a pessoa tem que fazer é calcular, projetar para o futuro quanto de renda ela tem para antecipar. E para fazer isso só existe uma forma: colocar no papel a sua renda projetada para o futuro, para os próximos meses, e as suas despesas projetadas para os próximos meses. Quais são as despesas fixas que eu já sei que eu vou ter nos próximos meses? Aluguel, condomínio, despesas com transporte, despesas com alimentação.
O brasileiro ainda está se acostumando a fazer dívidas, diz o especialista. E é este despreparo que ajuda a explicar por que tanta gente acaba atrasando as contas. Só em Porto Alegre, o número de famílias inadimplentes saltou de 20 para 35% em apenas um ano.
O brasileiro estava acostumado a parar de gastar quando acabava o dinheiro no bolso. Quando ele botava a mão no bolso, não tinha mais dinheiro, ele parava de gastar. Agora não é mais assim, agora ele bota a mão no bolso e tem um cartão de crédito, né, que permite que ele continue gastando mesmo quando a renda mensal dele, a renda daquele mês, já terminou. Então isso exige uma nova forma de pensar, exige uma educação para usar o crédito.
Lição que Davis sofreu para aprender. Há 5 anos conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada, ganhou conta bancária e a passagem para o sedutor mundo do consumo. Mas se perdeu nos limites do cheque especial, do cartão de crédito, do financiamento pré-aprovado.
O primeiro momento foi me entregar aquela novidade, assim, todo aquele. A gente acha que aquele dinheiro todo é nosso, né? Que está ali para ser utilizado. Mas na verdade não é. E a facilidade também das compras, né? As compras principalmente pela internet.
Eram DVDs, câmeras fotográficas, celulares, aparelhos de som. Produtos que os R$600 do salário nunca cobriam. Davis chegou a gastar até R$2.500 num só mês.
Para sustentar tudo isso que eu gastava durante o mês, eu tinha que cortar de outros lados. Que era, às vezes eu ia lá e não pagava a faculdade. Ficava um mês, dois, três meses sem pagar a faculdade. Ou então até mesmo não pagava o próprio cartão de crédito, que era onde eu gastava. Na hora de pagar aquilo, os juros iam acumulando, até chegou um ponto que não tinha mais como segurar.
Quando a dívida chegou a quase R$10.000, o Davis decidiu que estava na hora de resolver o problema. Sabe qual foi a primeira solução que ele encontrou? Pedir a ajuda dos pais. Seu Alberto e dona Nelci ajudaram, claro, mas sem dar um real sequer.
Foi um sentimento, assim, que eu tive que tomar, né? E não emprestar, né? Senão ia ser repetitivo, ele ia voltar a contrair contas e o paizinho ia pagar. Então, eu, né, dizer, não posso pagar, não vou. Mas não disse de forma muito contente, disse, olha, eu tenho minhas contas também para pagar.
Ficou chateado com os teus pais?
Não, nem um pouco. No início, posso dizer que eu fiquei assim, deu um baque assim, muito grande, sabe, porque a dívida era enorme, mas em nenhum momento eu fiquei bravo com eles assim, até porque isso eu levei como um ensinamento mesmo.
Davis levou 2 anos para quitar a dívida. Vendeu quase tudo que havia comprado e ainda pediu um empréstimo no banco com juros menores. Também inventou esta planilha para saber direitinho quando e como abrir a carteira.
Na primeira coluna é tudo que eu tenho de gasto mensal que vai sair diretamente e exclusivamente da conta corrente. Depois eu tenho aqui, por exemplo, tudo que eu vou guardar na poupança durante o mês, que eu pretendo guardar, e aqui do lado tudo que eu estou gastando no cartão de crédito. Então, por exemplo, o aniversário do meu pai, que era daqui a 6 meses, eu já colocava na planilha lá que lá em tal mês eu teria que gastar ali 50, 100 reais com ele para comprar um presente. Tudo isso eu ia colocando na planilha, e isso aí foi o que me salvou muito, assim.
A dura que recebeu dos pais ajudou Davis a sair da crise e uniu ainda mais a família.
Dói, isso aí dói. Dizer não.
Mas quando a senhora vê hoje ele assim, fica toda orgulhosa.
Com certeza.
É lindo, né? Isso é um momento que marca a gente pra sempre, porque esse é o verdadeiro aprendizado, esse é o verdadeiro ensinamento.
Filha.
Não gastar mais do que se tem. Uma fórmula que se aprende na escola. A filha que conseguiu precar a mãe gastona.
Não, mas só uma.
Não,
favor, tia.
Não. Não.
Ninguém aprende a fazer compras na escola. Ou será que aprende?
A gente vai fazer a dinâmica do supermercado de novo. Vocês vão ter que comprar tudo que está dentro dessa listinha que a gente passou para vocês. 10 quilos de arroz, 2 quilos de feijão,
manteiga, macarrão, pode pôr um ovo.
E assim vai. Ah, e vocês têm só 100 reais para fazer essa compra toda.
Aí eu quero comprar um shampoo novo que saiu também.
Não, mas já tem.
Se é difícil na sala de aula, imagina na vida real. Ainda mais com papéis invertidos. Márcia é a mãe gastona. A filha Maiara é quem segura as pontas.
Olha aí, tá muito caro isso.
Não, mas ele é bom pro cabelo.
Não.
Pro meu cabelo.
É uma guerra contra os gastos desnecessários, que exige disciplina e resistência. Tudo isso Maiara conheceu no curso inventado e desenvolvido por alunos de economia da USP de Ribeirão Preto. O grupo de voluntários vai até as escolas públicas da região para ensinar, de um jeito divertido, o que eles descobriram que muita gente não consegue: controlar o próprio dinheiro. A lição na lousa é simples. Todo mundo sabe que é preciso gastar menos do que se ganha. Por que então é tão difícil colocar em prática esta regra básica da economia e do orçamento familiar? É possível aprender a gastar com responsabilidade? Esta turma está convencida de que é.
A gente tenta ensinar que você não precisa ter muito dinheiro ou pouco dinheiro para ter que cuidar do seu dinheiro. Então, o importante é você ter uma relação saudável com o seu dinheiro, independente de quanto seja. É como qualquer reeducação, é como você reeducar, comer melhor, ter uma vida mais saudável. Eu tenho que me perguntar se eu preciso disso agora, e se eu preciso disso agora, eu posso pagar por isso agora de uma vez?
Vou pegar um iogurte?
Não, isso não tá na nossa lista, mãe.
Mas só uma?
Não.
Por favor,
não. Não.
O importante aqui é não torrar tudo de uma vez. No exercício, lembra? Os alunos ganharam 100 reais.
Quanto que deu a compra de vocês?
42,49.
E o de vocês? Quanto que deu?
42,30.
Vocês compraram tudo no mercado só ou vocês compraram o que tiver, o que era mais barato, né?
Dicas como esta estão ajudando as duas de verdade no supermercado.
Ah, isso aqui ela tirou. Desculpa, viu, moça?
Quanto deu?
R$61,92.
Quanto daria se a senhora viesse sozinha?
Eu sozinha? Uns 250.
É mesmo, Maiara?
É, do jeito que ela é.
Nem sempre foi assim. Um ano atrás, Márcia vivia um drama pessoal.
Eu tive uma recaída, né, do tratamento de depressão que eu tava. E nessa recaída foi quando caiu a questão de comprar. Tornei consumista de um dia para o outro. Ir no supermercado, mesmo que não tinha necessidade, já tinha todos os produtos em casa, eu passava para comprar mais alguma coisa, né? Para mim acalmar.
O dinheiro que você ganhava do salário durava quantos dias no mês, mais ou menos?
No dia mesmo, 2 dias no máximo.
Já gastava?
Já gastava.
E as contas, por exemplo, de luz?
Então,
a água, como que você ia comprando as outras coisas?
Eu pegava do limite do banco, eu pegava emprestado com a minha mãe.
Eu fiz lá meu orçamento, já sei que é supérfluo demais, endividei. E agora, o que que eu faço? Eu tenho 5 passos que a gente faz, quem me ajuda a lembrar? O primeiro passo...
Sem dinheiro, com cada vez mais contas para pagar, Márcia entrou em desespero. A barra pesou tanto que acabou afetando a saúde. Ela chegou a faltar do emprego. Foi nessa hora que ela recebeu uma ajuda de quem ela não esperava, da Maiara, a filha de 14 anos.
O primeiro passo é fazer o orçamento de tudo, que eu realmente estou gastando, que eu posso deixar...
A menina percebeu que a lição de economia era o remédio que a mãe mais precisava.
E aí você tomou o orçamento na sua mão?
Tomei, eu falei para ela que não dava mais.
Então aí foi que ela começou a me seguir, né, no supermercado, nas lojas, tudo. Aí pegava o papel da promoção, fazia orçamento em um lugar, em outro, pra diminuir o gasto e economizar.
Sua mãe tá mais feliz?
Tá, mais feliz.
Como que tá a saúde dela?
Melhorou também. Ela não fica tão triste mais agora.
Você esperava uma ajuda assim dela?
Não.
Não, mãe. E a gente foi criado no regime da quechuca, né? Então eu falei, mas eu vou dar ouvido pra filha.
Seu Antônio mora com a mulher e os 5 filhos numa casinha simples em uma fazenda de café, em Altinópolis, interior de São Paulo.
Só o senhor que tem salário aqui.
Só eu que tenho salário.
Tem que manter tudo com o salário do senhor.
Só com o meu salário. A despesa, medicamento, roupa, tudo. Tem que fazer um caderninho e trazer na ponta do lápis.
No ritmo ditado pelas colheitas, no sossego do café revirado ao sol no terreiro, a vida sempre foi tranquila. Até aparecer o que era novidade na roça, o cartão de crédito.
Primeira vez que teve um cartão de crédito?
Primeira vez ainda. Depois entrei no vermelho.
E o que, que o senhor comprou primeiro no cartão de crédito?
Foi um aparelho de DVD. Aí eu parcelei 10 vezes. Aí foi na hora que eu caí no vermelho, foi nessas taxinhas aí.
Só que alguém estava atenta. Jaqueline tinha feito o curso da USP na escola e sabia ajudar. Mas como falar com o pai, orgulhoso, sobre um assunto tão constrangedor?
Eu tinha vergonha. A maioria das coisas eu não falo pra ele, eu falo só pra minha mãe.
Você achava que ele não ia...
Que não ia ligar. Pensei que eu falava pra ele e ia entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Aí eu falava pra minha mãe.
Quanto tempo, mais ou menos, o senhor ficou no vermelho?
Olha, mais ou menos um ano. Um ano quebrando a cabeça pra ver o que eu fazia, o que eu podia fazer, qual é a solução que eu ia tomar. Você não trabalha, você não come direito. Se preocupa com a família até demais.
A necessidade colocou pai e filha na mesma mesa, na mesma luta.
Sim.
Quanto tá?
3,49 a unidade.
Aqui tá 2,78 a unidade.
Jaqueline ensinou que com juros qualquer compra fica mais cara e fez a lista do supermercado, bem mais enxuta, só com o essencial. Quando eles compararam...
Essa antes era bobeira. Essa maior aqui. Agora hoje já... Olha a diferença. Já caiu bem menos. Espero cair mais.
A família equilibrou as contas e os nervos. Mas nem tudo mudou. Ainda bem. O apetite desta turma continua o mesmo.
A despesa maior minha é só o mantimento.
Comida?
Só. É só a comida.
E quem que come mais aqui?
Ah, todos. Tudo bom de garfo. Hoje... Até às vezes eles mandam cartinha com cartão. Eu sou donhado, falo, não. Ou a polícia, eu jogo pro terreiro. Eu até dou na mão do menino pra brincar. Falo, não, pode brincar à vontade. Isso daí, né? Isso daí não tem jeito de você pôr no vermelho mais não.
Mas será que a culpa é do cartão de crédito?
De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O cartão de crédito pode ser até para alguns muito positivo o uso do cartão. Tá? Mas o que é errado é você usar o cartão e não pagá-lo. Aí você vai estar correndo um risco muito grande de ter dívidas muito elevadas, porque a taxa de juros é muito alta e ela cresce ao redor de 10% ao mês, 150 ao ano, 160 ao ano.
Cartão de crédito, cheque especial, imprevistos. Com o Vanderlei de Ribeirão Preto aconteceu um pouco de tudo. Há 2 anos, o pintor de carros pagava aluguel e se endividou quando começou a construir a casa própria. Assustado com as dívidas, Vanderlei tomou uma medida radical. Mudou para a casa que ainda nem estava pronta.
Aqui é meu quarto. Guarda-roupa agora é luxo, né? Aqui é o quarto do moleque, do Matheus. Esse é o quarto da minha filha, Kathleen.
Não falta pintar?
Pintar e piso. A sala, a cozinha.
Sala grande!
As coisas melhoraram, principalmente quando ele montou a oficina ao lado de casa. Mas no meio da obra, o imprevisto.
Aí eu tive que marcar uma operação, uma hérnia inguinal, né? Aí fiquei um pouquinho enrolado com minhas contas, né? Porque aí você fica parado, você não pode trabalhar.
Sem renda e com as despesas acumulando, o valor da dívida chegou a 2 salários do pintor. Para ele, o alívio veio do esforço. Vanderlei vem de uma família muito simples. Deixou de estudar quando era criança. Há 2 anos, ele voltou a estudar à noite. E no cursinho de economia da USP, aprendeu o beabá da economia, o orçamento.
Mas tem que separar a nossa renda em 3 caixinhas, né? Uma para as contas fixas, outra as contas que nós não espera, e a terceira é pro prazer, para as coisas boas da vida, né? Não adianta você ganhar o dinheiro e não poder gastar, mas gastar com consciência.
O resultado foi bem maior do que a gente esperava, sabe? A gente teve uma influência em algumas famílias que a gente nunca imaginou que teria.
Agora vocês vão receber R$1.000 de salário e vocês vão ter três obrigações básicas, que é a alimentação, a conta de casa e o transporte.
Qual a capital brasileira da inadimplência? Uma cidade onde 45% dos endividados não conseguem pagar suas prestações.
Um litoral ensolarado, com um centro bonito e comércio farto. Aracaju, em Sergipe, se destaca pela qualidade de vida. Mas todo paraíso tem instabilidades. E aqui o clima muda radicalmente na hora de pagar as contas. O estado registra números alarmantes. 100 mil pessoas na lista negra do Serviço de Proteção ao Crédito. Aracaju é a única capital onde 45% dos devedores não conseguem cumprir seus compromissos. Estão, literalmente, no vermelho.
Esta é uma das principais ruas do comércio de Aracaju. Não importa a hora, aqui não tem tempo ruim. Está sempre cheia. Nem parece que a cidade é, pelo segundo ano consecutivo, a campeã brasileira da inadimplência.
É o pessoal que gosta de se vestir bem, de estar com o carro do ano. E apesar de ter caído os créditos, a população aracajuana continua comprando.
Ofertas tentadoras, parcelamento, crédito fácil. Como resistir? Gisele aproveita cada momento para olhar as vitrines. 20 anos, vaidosa, os olhos brilham com as novidades.
Eu não posso ver uma roupa, eu vou e compro, já estou em limite.
Uma amiga vai sempre junto, incentiva as compras. De dia, ela não se importa de usar roupas simples, mas quando a noite chega... No samba, com o namorado, ela nunca repete o visual. Dor de cabeça? Só na hora de fazer as contas.
Eu tenho que parar, mas eu não consigo, né?
Roupa é a grande paixão de Gisele. É aqui no armário onde ela guarda o que considera um tesouro. É onde mantém os investimentos que fez nos últimos anos. Só que para adquirir tudo isso, gastou o dinheiro que tinha e o que não tinha.
Na cama, ela exibe o tamanho da dívida. Cerca de R$2.000 em 4 cartões de crédito. É mais que o dobro da renda familiar.
Assim que eu fiquei maioridade, eu quis logo fazer um cartão para poder ter essa liberdade.
E quando o pagamento no cartão não é aprovado...
Eu uso nas minhas amigas ainda, porque o limite dela é maior que o meu.
Mas isso não é nada bom. Lembra o professor Wagner Nóbrega, da Universidade Federal de Sergipe.
Uma situação complicada financeiramente que coloca em risco, como ela está fazendo quando empresta o cartão dos colegas, né, a saúde financeira também de outros.
Como diz o ditado popular, tal mãe, tal filha. Dona Joselita também adora comprar e também acumulou dívidas.
Juntando assim, uns que chega a uns 3 mil, um tudo.
E família que deve unida. Mãe e filha se aliaram na mesma estratégia. Vão tentar parar de comprar. Começar a poupar para negociar tudo o que devem. Dona Joselita já fez até promessa.
Meu sonho é parar de dever.
Sonho que José Barreto e Kátia estão prestes a realizar. Até o fim do ano, eles pagam as últimas parcelas que foram negociadas com o cartão de crédito e a companhia de água. Um pesadelo que durou quase 5 anos. A dívida deles chegou a R$40.000.
A gente construiu uma pousada, né? E aí tudo ia andando bem. De repente, no ano de 2008, tudo começou a mudar. E 2009 até 2010 foi um grande sufoco, né? As dívidas foram se acumulando. Os cartões de crédito começaram a atrasar e... foi um sufoco.
Os dois não demoraram a entender que era inútil resistir. E logo começaram a fazer modificações significativas no dia a dia da família. A pousada, por exemplo, virou moradia. Este é o quarto do casal. Outros dois quartos de hóspedes foram transformados na sala de estar.
Começamos a mudar a nossa rotina, né? Os nossos filhos passaram a estudar escola pública.
No lugar do carro, uma bicicleta.
Gabriele vai para a escola na garupa do pai. Na garagem vazia, José construi um anexo, uma pequena loja que hoje ele aluga. Kátia conseguiu conciliar dois empregos e nas poucas horas livres passou a vender cosméticos. Mas e o consumo da família?
Uma coisa que ele sempre me falava, né? Se você pode pagar à vista, vamos pagar à vista.
No meio das adaptações, a recepção da pousada virou uma gráfica rápida. Ela tem garantido a tranquilidade da família, mas Barreto quer ir além.
Minha estratégia é trabalhar com planejamento, ter uma reserva, uma poupança e a empresa ter sempre um capital de giro.
Para o professor Wagner Nóbrega, duas atitudes foram fundamentais para José conseguir dar a volta por cima.
Principalmente a coragem de recomeçar, que poucas pessoas têm, né? Eu acho que muito poucos, talvez até eu. E de investir, né, em família.
Hoje o casal reconhece, a crise rendeu bons dividendos. Eles estão mais unidos do que nunca.
O que você acha que aprendeu de mais importante, mais precioso com tudo o que aconteceu na sua vida?
A viver. Foi um momento difícil e também necessário, porque aprendi muito e vou levar para o resto da minha vida e passar para os meus filhos.
A filha, Gabriele, de 8 anos, está atenta.
Eu tenho que botar a metade do dinheiro no cofrinho e a outra metade eu gasto. Eu vou ficar rica.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Há 10 anos no seu coração.